Bezat Hashem, Daf Chav Zayin, Tzadot de Psachim. Estamos na Chav Zayin, na quarta linha. Mimai de Tamad de Rabi Eliezer. Meio de um assunto com relação ao pedido de Rabi Eliezer. Aparentemente, a maneira de entender que, conforme Rabi Eliezer, Zeveze Gorem é proibido. Ou seja, temos um produto de dois fatores. Um fator permitido e um fator proibido. Rabi Eliezer proíbe esse produto. No caso, a pessoa pegou um forno novo, um forno que nunca foi usado. E a fabricação do forno só se completa depois que a pessoa acende o fogo a primeira vez. A pessoa pegou klepê, orlá, kashim kilayakerem, ou seja, alimentos proibidos, proveito orlá, são as frutas dos três primeiros anos do plantio, kilayakerem é uma mistura de uvas com cereais ou vegetais. A pessoa pegou o orlá, o kilayakerem, e acendeu um certo forno novo. Uma brasa falou que é necessário quebrar esse forno. O forno virou um produto de Orlai Kileakerem, do mesmo jeito que é proibido ter proveito de Orlai Kileakerem, é proibido também ter proveito desse forno. Outra beta fala que é permitido usar esse forno a próxima vez. É necessário esperar esse forno esfriar, colocar árvores e madeiras permitidas, e pode usar esse forno uma próxima vez. A primeira beta fala que é proibido, tem que quebrar esse forno. O conceito é o conceito de Zevezegore. A próxima vez que a pessoa vai assar um pão nesse forno, a pessoa vai trazer lenha permitida. E vai assar esse forno com essa lenha permitida, em combinação ao forno. A pessoa não consegue assar pão fora de um forno. A pessoa precisa de lenha como energia e precisa do forno para acumular, concentrar esse calor para assar os pães. Na beleza, sendo aparentemente que Zevezegorem é proibido. Uma vez que temos um fator proibido, que é o forno, que é um produto de Orlau Kileakerem, consequentemente, o pão desse forno também vai ser proibido, mesmo que a lenha é permitida, mas Zevezegorem. Temos um fator permitido, um fator proibido, proíbe o consumo desse pão. Aparentemente, isso é para entender um, que é a opinião de Abelhezer. É uma das uma prova que essa é a opinião de Abelhezer, com o conceito de Seor Hulin e Seor Truma. Muda a situação, a pessoa pegou um pouco de fermento de rulim, alimentos que não são trumá, oferenda do Kohen, que qualquer pessoa pode consumir. A pessoa pegou um pouco de fermento de trumá, que só o Kohen pode consumir. Misturou os dois fermentos, aparentemente, e colocou numa massa. Não tinha suficiente fermento nem de rulim, nem de trumá sozinhos para fermentar, porém eles juntos fermentaram essa massa. Será que essa massa já virou um produto de trumá e só um Kohen pode consumir ou não? Talvez essa massa, mas que parte do fermento é fermento de rulim, esse pão não é um pão de trumá. A beleza ele fala que depende qual foi o segundo fermento que foi colocado. Se a pessoa colocou primeiro rulim, depois trumá, essa massa é uma massa de trumá. Se a pessoa colocou primeiro trumá e depois rulim, essa massa é uma massa de rulim, uma vez que o fermento que completou o volume necessário para fermentar essa massa era rulim. Abai explicou a opinião de Rabi Eliezer. Abai falou, quando isso se aplica, que se a pessoa colocou trumá primeiro, depois colocou rulim, é permitido ter proveito desse pão. É só se a pessoa colocou a trumá e esperou que a trumá fermente um pouco esse pão, tirou a trumá, colocou o fermento de rulim, e o fermento de rulim terminou o processo de fermentação sozinho. Nessa situação, fala Abai, Rabi Eliezer facilita a lahá. Porém, se a pessoa colocou o fermento de trumá e depois colocou o fermento de rulim, e os dois fermentos juntos fermentaram a massa, conforme Rabi Eliezer, essa massa é uma massa de trumá, porque Zevezegorem, temos um fator para fermentar que é a trumá, um fator para fermentar que é o rulim. Conforme Rabi Eliezer, Zevezegorem assur, uma vez que um dos fatores é trumá, essa massa pode ser consumida através de um coelho. Isso fala Gumará. Para falar, a mimai de Tamad era beleza que é Abai. Qual é a prova que a beleza se como Abai explicou o pedido da beleza? Tirma, talvez é diferente. Tamad era beleza, me chamo de Ahara. Talvez a opinião de beleza é diferente. A beleza se que tudo depende qual foi o segundo fermento que completou o volume do fermento necessário para fermentar essa massa. Loshnakadam vesilekete, isso não faz diferença, a pessoa colocou trumá, deixou a trumá fermentar um pouco essa massa e tirou a trumá e colocou o seor, fermento de rulim. Isso não faz diferença, a pessoa deixou o fermento de trumá junto com o fermento de rulim fermentando essa massa. Nas duas situações, é permitido consumir essa massa, uma vez que o segundo fermento que completou o volume do fermento era ruim. Avabebataha, por exemplo, a pessoa colocou fermento de trumá e ruim juntos. A Hiname deixaria, pode ser que a Brasília permitir, mas não foi o fermento de trumá que completou esse volume por último. Consequentemente, temos aqui um pouco de fermento de trumá, um pouco de fermento de rolim, é zevezegorem, temos dois fatores que fermentam essa massa, talvez chari, talvez a beleza ia facilitar, ia falar que é permitido sim para uma pessoa que não é coen consumir essa massa. Então temos uma prova que a beleza sustenta que zevezegorem é proibido. Ela é a beleza de atzeashira. Então deve ser que a fonte de beleza que a beleza sustenta que zevezegorem é proibido é uma atzeashira, uma árvore de idolatria lo além. Detrás, como fala a Mishnah, Natalemena etzim, a pessoa pegou galhos da árvore de Avodazra, uma árvore de Asherá, Asurim Baná é proibido ter proveito dessa madeira. Hisik Baine Tatanu, se a pessoa acendeu um forno com essa lenha, Hadash Yutat, se é um forno novo tem que ser quebrado, e Asham Yutsan, se é um forno que já tinha sido usado, não se completou a fabricação desse forno por causa da Asherá, e o tzan é suficiente para esfriar e usar outra vez com lenha permitida. A fábua e tapat. Se a pessoa assou pão com o calor da lenha de atzeashira, a surim baná é proibido ter proveito desse pão. E tarvá beacherot, beacherot, beacherot. Se esse pão, que é um produto de avodazará, assim como é proibido ter proveito de avodazará, também é proibido ter proveito desse pão, que é um produto de avodazará, Nitarvá be'acherot, se esse pão se misturou com outros pães e se perdeu. Ve'acherot be'acherot. E um desses pães dessa mistura se misturou com outra mistura. Não sabemos onde está o pão de Avodazará. Kulan asurim be'aná. Todos esses pães são isuriana. É proibido ter proveito desses pães. Não importa quantos pães, sempre esses pães estão proibidos. Nos 1000 pães que não são de Avodazará e um pão de Avodazará, esse um pão proíbe todos, porque Avodah Zarah nunca é anulado. Não existe bitur, anulação de Avodah Zarah. Mesmo bitur be'eret não existe. Normalmente existe bitur be'shishim. Se algo proibido cair em uma mistura permitida, somos 60 vezes mais permitido do que proibido, o permitido é mais dominante e anula essa partícula proibida. Porém, com relação a Avodah Zarah, isso não se aplica. As leis de Avodah Zarah são muito graves. Isso é proibido estar na cama. Rabeliezer, me fala Rabeliezer. Yolir anale yamamelach. Rabeliezer tem uma solução para a pessoa sem ter proibido desses pães. A pessoa pega moedas no valor da madeira de Tzeashera que teve um proveito. Joga essas moedas no Yamamelach, no Mar Morto, um lugar que as pessoas não vão achar essa moeda. E automaticamente a pessoa fez um pidyon, a pessoa resgatou o proveito que ele teve de Avodah Zarah, jogou isso no mar. E ele pode já ter proveito desses pães, porque esse pão não é mais um pão de Avodah Zarah. Essa pessoa não teve um proveito de Avodah Zarah, porque já perdeu esse valor jogando essas moedas no Mar Morto. Amrulo, falamos também para a beleza, ele pediu na Avodah Zarah. Falamos para mim, não existe nenhum resgate que funcione para permitir algo de Avodah Zarah. Porém, você vê daqui que a beleza concorda com o Tanakama. Tanakama falou que temos um forno novo, que acendemos a tzeashera nesse forno novo, fabricamos esse forno novo, fortificamos o forno novo, temos que quebrar esse forno, porque esse forno é um produto de Avodah Zarah. Com certeza o conselho é porque zevezegurem, assur. Esse forno é um produto de Avodah Zarah. Futuramente a pessoa vai pegar a lenha permitida e assar pães. Temos dois fatores, temos o forno que é proibido e a lenha permitida. Mesmo assim é proibido ter proveito desse pão, é necessário quebrar esse forno para que as pessoas não tenham proveito desse forno, não consumo um pão desse forno. A beleza concorda com o Tanakama. A beleza só falou que existe uma solução para a pessoa sim consumir esse pão que veio através de Avodah Zarah, através do resgate. Então, se você quiser, vezegorim, conforme a beleza, é proibido. E com relação à contradição das Braitot, a Braita que fala que a pessoa que acendeu um forno novo com orlá, o que ela querem, conforme a beleza, é necessário quebrar esse forno. Conforme os Ramil que discutem com a beleza, é permitido manter esse forno. Fala que Mará não tem uma prova. Emor de Shamat Lele Rabeliezer, em qual situação aprendemos que a beleza tem aquele zebra de Gurema proibido? Be Avodah Zarah, relação a Avodah Zarah, de Hamir e Surah. Porque a Avodah Zarah é uma proibição muito grave. Pode ser que a beleza você ainda quiser dizer Gorem é proibido com relação a Bodazara, porque com relação a outras proibições, deixarem se serem como Orlá, que lá é a Kerem, Shibaturá, mesmo são proibições de Uraita pela Turá, Mishamatle, não escutamos que a beleza dificulta falar que Zé Vezé Gorem é proibido. Então volta a pergunta: quem é esse sábio que falou que eles quebraram um forno novo que foi aceso com Orlá e que lá é a Kerem? Fala, mas era em quem? Se é assim, pergunta, mano. A Manterame, quem é o sábio que falou que eles quebrar o forno que foi aceso com Orlá e que lá é a Kerem? Vê outro. Ratanya Behele, existe uma breta explícita sobre a opinião de Rabi Eliezer. Behele era Rabi Eliezer, ou seja, Behele Yisurim, Shebat Torá. Também Rabi Eliezer fala que Zeve Zegurim é proibido, e outras proibições da Torá também. Então, com certeza, a opinião de Rabi Eliezer. Continua a Marabai fala Bai. Intim Pselomar, se você acha uma prova sobre a opinião de Rebi, Zeve Zegurim Assur, que isso ainda é Rebi, que Zeve Zegurim é proibido, Rebi ainda é Rabi Eliezer. Rebbe vai compreender de Rabi Eliezer, que também você tem que Zeve Zegorem é proibido. Vem Tim Tselomar, se você acha uma prova, Zeve Zegorem mutar, que Rebbe ensina que Zeve Zegorem, dois fatores, um permitido, um proibido, é permitido consumir esse produto, é permitido. Ve'ah ha-mishum de'er shevach etzim be'patu, o motivo que Rebbe dificultou a lacha com relação a outra situação. A pessoa se assou o pão com calor, de orlai que lhe aquele. Fala, Rebbe, é proibido ter proibido desse pão. O motivo disso é porque, para Gumará, deixa retzim bepato, porque o pão é um produto da madeira. Quando queimamos madeira de Orlai Kilekeren para assar um pão, o pão é um produto da Orlai do Kilekeren. Poderíamos pensar diferente, como falamos Ramin no Dafo anterior, quando a pessoa acende uma madeira, o calor está vindo do carvão, das brasas, não da madeira. O carvão e as brasas que estão nessa madeira, mas já foram consumidos, já não é mais o like la kerem, já é o like la kerem desfigurados. Consequentemente, não existe uma proibição de consumir um produto de madeiras que foram queimadas, mesmo madeiras de o like la kerem. Rebbe discute, Rebbe fala que de shabachet sim bepat. Existe sim shabachet sim, ou seja, o pão é um produto da madeira de o like la kerem, não do carvão e não da brasa. É diferente lá. Lá o pão é um produto direto da Olai do Kilea Kerem. O que não acontece com assar um forno, ou seja, a pessoa vai assar o pão com madeiras de Olai Kilea Kerem. A pessoa precisa do forno para concentrar esse calor. Porém, o principal fonte de energia e com certeza o principal fator que assou o pão foram a lenha. Falarebbe, é proibido ter bebido desse pão. Por uma outra situação, a pessoa pegou um forno novo, acendeu madeiras de Olai Kilea Kerem e fortificou esse forno. Esse forno virou um produto de Olai Kilea Kerem. Porém, na próxima vez que a pessoa vai assar pão com lenha permitida, a pessoa vai estar dizendo aqui lenha permitida, que é o principal fator que assa o pão, em conjunto com o forno. Aqui fala que é permitido, que Zeve Zegorem é permitido. O principal fator de assar o pão é a lenha permitida, é permitido. Mesmo que temos um outro fator que é proibido, como é o forno, que é um produto de Olai Kilea Kerem, Zeve Zegorem é permitido conforme Rebbe. A pessoa não vai consumir o forno? Está certo que o forno é um produto de Orlai Kilea Kerem? Mas o forno é só um gorem secundário, só um fator secundário, e não proíbe esse pão. Essa é a opinião de Rebbe. Para ele falar, a Bai desenvolvendo a opinião de Rebbe. Hanekearó de Kossó de Tzluchiot, com relação a pratos, copos e garrafas de barro, que a pessoa secou esse barro no forno, com madeiras de Olai Kilea Kerem. A Síria é proibido ter proveito desses utensílios? Também aqui temos Sheva Hetzim. Esses utensílios são um produto da lenha? E a lenha era proibida? Fala, Abai, temos que realmente quebrar esses utensílios. É proibido usar esses utensílios porque são um produto de Olai Kilea Kerem. Assim como o pão. Que pligue betanur vekterá. A machloket entre Rebbe e Rebbe Eliezer com relação a Zeve Zegorem, é com relação a um forno ou uma panela. Ou seja, um forno novo, uma panela nova, que foram fabricados através do calor de Olai Kilea Kerem, por exemplo. Lemandemar Zeve Zegorem Assur. Conforme a beleza que fala que Zeve Zegorem é proibido, Assur também é proibido usar esse forno ou essa panela. Temos um fator que é permitido, que é a próxima lenha que a pessoa vai usar para cozinhar ou assar algum pão. E o fator proibido, que é a panela, que é um produto de Olay Kilakerem, ou o forno, que é um produto de Olay Kilakerem, é necessário quebrar esse forno e essa panela. Demanda mais Zevezegorem. O Tarkon Famirebe, que fala que Zevezegorem é permitido, Shari, é permitido sim usar esse forno e essa panela, mesmo que esse forno e a panela são proibidos, é um produto de Olay Kilakerem. Porém, os próximos cozidos, os próximos pães que vão vir de lenha permitida, é Zevezegorem, são dois fatores, é permitido ter proveito desse pão. Falei, mas e Kardiame, tem uma outra versão com relação a sair da panela. A Firule manda amar Zevezegorem, tá? Mesmo com o Famirebe, que fala que dois fatores, um permitido e um proibido, que causaram algum produto, e é permitido, Kderasura, é proibido usar essa panela uma segunda vez. Essa panela é um produto de Olay Kilakerem. Porém, a próxima vez que a pessoa vai usar para cozinhar, a pessoa vai trazer lenha permitida. Somos dois gormim, temos a lenha permitida e a panela proibida. Mesmo assim, é proibido usar essa panela, é quebrar essa panela. Por quê? Da kibla bishula mikame dinitare tzimdeteira. O motivo é porque essa panela também serve como recipiente. A pessoa coloca a primeira comida lá, nessa panela. A pessoa tem um proveito dessa panela como recipiente, está tendo proveito de um produto de orlá e que lé querem. Antes da pessoa colocar as madeiras para acender, são madeiras permitidas, mas a pessoa assim usufrui dessa panela sem ter as lenhas também como um recipiente para seus alimentos. Com a primeira versão, não é proibido, mesmo que a pessoa tenha um proveito como um recipiente, porém isso não é um proveito importante. Um proveito que a panela está designada, a panela está designada a cozinhar, e com relação a cozinhar, Zevezegorem mutar conforme Rebbe, são dois fatores, um fator proibido, um fator permitido, e é permitido. Na segunda versão, sendo que é proibido também usar essa panela como recipiente. Por mesmo conforme a segunda versão, é permitido sim conforme Rebbe usar esse forno, que foi um produto de Olay Kilakerem. O motivo é que a pessoa só coloca o pão no forno depois que o forno já está quente, para começar a assar imediatamente esse pão. O forno não serve como recipiente, com certeza. É permitido sim usar esse forno, que quando a pessoa vai assar o pão, Zevezegorem é permitido com família, porque família é proibido. Continua, maravilhoso, então, maravilhoso, mas a Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel. Tanushe esse kobeklipeu lá, obekashinche que lá é querem. Um forno que foi aceso com cascas de olá, ou espigas de que lá é querem. Hadash Yutat, se é um forno novo, temos que quebrá-lo. Yasham Yutsan, se é um forno usado, não temos que esperar esfriar. Afaboitapat, se a pessoa assou um pão, Rebbe Omerapat Muteret. Me fala que é permitido um ter proveito desse pão, uma contradição, que vimos anteriormente, algumas vezes, que Rebbe proíbe ter proveito desse pão. Vachamim Umbrim, falamos que Hamim Apat Asura, falamos que Hamim é proibido ter proveito desse pão, também é uma contradição, vimos que aprende Hamim é que é permitido ter proveito desse pão. O motivo disso é quando a pessoa acende madeira de Olay Kilakerem, não é a madeira de Olay Kilakerem que está assando o pão, é o carvão, é as brasas, é Olay Kilakerem desfigurados. Falamos que também não tem nenhuma proibição, porque você vê uma contradição disso. Vai a Tainá e fica isso perguntando, a Breda fala diferente, ele dificulta e Chaim facilita. Respondeu a Shmuel e Frata. Shmuel tinha uma outra versão da Breda, inversa, que ele me facilita e Chaim dificultam. Veio Baitema, tem uma outra explicação. Be'alma kassava Shmuel alaha kirebi mechaveru. Normalmente, Shmuel sustenta que se Rebbe discute com um sábio, alaha sempre é com o Rebbe. Velo mechaveru. Porém, se Rebbe discute com vários sábios, alaha é com a maioria dos sábios. O Be'a afirma mechaveru. Foi nessa situação, se é permitido ter proveito desse pão, que foi assado através de Olay Kilakerem, alaha é com o Rebbe mesmo contra os hachamim. Vessavar, Shmuel pensou que era melhor. Atnia Ifra, eu vou inverter as opiniões para que Rebbe facilita e Hamim dificultam. Que Erdenei Kumbra Banalei Sura, para as pessoas dificultam, para as pessoas não se confundirem. Mesmo que Shmuel explicar que aqui é Alahai como Rebbe contra os Hamim, para as pessoas poderem se enganar, pode deixar que aqui é Alahai como Hamim, que é permitido ter proveito desse pão, e aqui ela cai como Rebbe, fala Shmuel. Por isso Shmuel inverteu as opiniões, falou que Hamim dificultam e Rebbe facilita, para que as pessoas não se enganem na Halakha. Continua. Bishla agabe gechalim. Se a pessoa assou pão, sobre brasas, não sobre a madeira. A madeira já estava consumida dentro do forno e a pessoa assou sobre as brasas. Deveria colapar no teto. Todos concordam que é permitido ter proveito desse pão. As brasas já não são mais olá, não são mais quilha querem também. Já é olá, quilha querem desfigurados, já é permitido. Fala, mulher, a viúda mais Shmuel. Falou a viúda em nome de Shmuel. Veragiria barashi amara biuhan. Falou o sábio em nome de Rabi Yohana. Hadama, um desses sábios falou, certa explicação. Loshan, quando isso se aplica, que se a pessoa assou pão sobre brasas, todos concordam que é permitido ter proveito desse pão, porque já não é mais olá, quilha querem. Ele é Gehalim ou Memut. É só se as brasas estão com a chama contida. Não estão com a chama alta. Na situação já não temos mais madeira, todo o calor vem da brasa e do carvão. Aval Gehalim lo Hashot, porém se as brasas estão com chama alta, a surina é proibido, conforme Rebbe, como vimos que é uma machloca em relação a isso. Na situação, uma vez que a chama ainda está alta, é um sinal que ainda existe madeira, e a madeira é olá, o que ele é aquele, e é proibido. Conforme o Hachamim é permitido, o Hachamim sustenta no momento que a pessoa acende madeira, a madeira já é considerada brasa, não, já não é mais olá nem que ele é aquele. Proibido dificulta. Mechadamar, e um dos sábios falou muita explicação. Afilo Gehalim lo Hashot na Memutarim. Falou, sabe uma novidade? Mesmo que temos brasas com a chama alta, Rebbe ia permitir ter proveito desse pão. Aparentemente, sustenta o sábio que o mês que já virou brasa, mesmo que a chama está alta, já não é mais olá e já é carvão. Fala, Bishlama, Leramandemar lo Hashot Asurim. Dá para entender conforme o primeiro que fala que se a pessoa assa o pão com brasas com chama alta é proibido, porque ainda é madeira, e Shundei Esheva Hetzim Bepat. Porque sustenta Rebbe que o pão é um produto dessa madeira, e a madeira é o like da Akere, e é proibido o proveito desse pão. Porém, qual foi a opinião que fala? Que mesmo que as brasas estão com a chama alta, é permitido ter proveito desse pão, para assar de Yeshavach etzim bepat lerebe e remashkachad, em qual situação ele fala que o pão é um produto da madeira e é permitido ter proveito desse pão? Em qual situação se trata? Se a pessoa imediatamente quando acende essa madeira, a chama está alta aparentemente e já é permitido, porque já é brasa, já não é mais madeira. Então, qual situação ele dificultou a lacha? A Marafa Pravava respondeu que Shavuka Kenegdon. Sendo que a pessoa colocou o pão sobre a madeira, acendeu essa madeira e o primeiro fogo, que demora alguns minutos até que a madeira vira brasa, assou o pão. Nessa situação, fala Bepat. O pão é um produto da madeira e é proibido. Em outra situação, que a pessoa não tinha a madeira exatamente embaixo do pão. A pessoa estava esquentando, assando o pão com a brasa da madeira. Mesmo que a brasa está alta, já é considerado brasa e carvão, já não é mais olá nem que ele é aquele. Porém, explica a Mechada, se deduz aqui que é o prêmio de Hachamim que discutem com o Rebbe. Viramos a página. E falam que é permitido ter proveito de um pão que foi assado com madeira de olá e que ele é aquele contra Rebbe. Charu. Os Hachamim permitiriam, afirmam que Shavuka Kenegdon, mesmo que a pessoa colocou a madeira embaixo do pão e o fogo que saiu da madeira até ela virar a brasa estava assando o pão, mesmo assim é permitido. Aparentemente, a opinião de Hachamim, no momento que a pessoa acende uma madeira, a madeira já vira brasa, já não é mais olá nem que quer. Já é brasa, porém ainda não está perceptível que é brasa. Porém já é brasa, já não é mais olá nem que quer. Pergunta ele a Itzim de Isura Lerabanan Echmashkachad Leu. Em qual situação os reis proíbem usar madeiras? Vimos anteriormente, se a pessoa pega madeiras de Atzeacherá, por exemplo, de árvores de idolatria, é proibido ter proibido dessas madeiras. Em qual situação se trata os Ramim? Se a pessoa pode acender um forno e assar pães com a madeira? Mamarabiami Barahama falou: sabe, Bishar Shifa, a pessoa fez uma cadeira, um apoio para os pés. É proibido ter proveito da madeira da Atzeacherá, porém, cozinhar é permitido. Essa é a opinião de Hachamim. E Rebbe discute, Rebbe fala que é proibido, porque a chama nem sempre vem da brasa ou do carvão, às vezes sim vem da madeira, e é proibido esse pão. Kuchulambai minei, Rebbe Barachama Mirav Rizá. Perguntou o sábio para Mirav Rizá. Tanur sheisikou beatze ekdesh. Se a pessoa pegou madeiras de ekdesh, bens do Betamigdash, veafabu hapat. E a pessoa assou um pão com essas madeiras. Lirabana deixaram becamaita, conforme a Rabi que permitem no primeiro caso, em relação ao lá, que lá querem, como vimos, mai. Qual é a lacha? Em relação à madeira de Gdish. Amarle respondeu a Frisda, rapat assura, é proibido o proveito desse pão. Pergunta uma benzu, leorla, qual é a diferença entre isso e orla? No mesmo que em relação ao orla, o que está sendo queimado dessa madeira já é brasa, já é carvão, e com relação à igreja é a mesma coisa. A Maraba respondeu a Bach, acha, existe uma comparação? Orla betelá bematai, existe bitur, anulação de orla, se uma partícula de orla que caiu dentro de 200 partículas de rulim. É permitido ter proveito dessa mistura. Egdesh afilo be'elev lo batir. Porém, Egdesh, uma partícula de um bem do Betamidash que tem uma mistura, mesmo temos mil vezes mais permitido do que Egdesh, toda essa mistura é proibida. Então, falou, sabe a mesma coisa com relação ao período de Hamim sobre uma madeira de Egdesh. Quando a pessoa pega a madeira de Egdesh, começa a queimar essa madeira, a madeira começa a se desfigurar. A mesma coisa quando a pessoa pega uma partícula de Egdesh e coloca uma mistura de mil partículas permitidas. Também esse Egdesh se desfigurou, já está completamente anulado dentro dessa mistura. Mesmo assim, proíbe toda essa mistura, nem com relação às brasas de Egdesh, que é o Egdesh desfigurado, continua sendo Egdesh e é proibido. Só aparentemente o que Rava pensou em falar. Continua, ela amarava, falava, e caixa, lei, ha caixa. Se você for perguntar com relação a essa lei de Egdesh, você tem que perguntar essa pergunta. Quando a pessoa acende o fogo com árvores de Egdesh, a pessoa transgrediu o preceito de Meilá, a pessoa tem que trazer um corban, achar Meilot. Teve um proveito laico de algo do Betamigdash, é proibido. Tem que trazer um corban por isso. Não só isso. Se a pessoa fez Meilá, ele teve um proveito laico de algo do Betamigdash. A pessoa profanou esse objeto sagrado. Esse objeto sagrado já virou rulino, já virou um objeto laico. Então, automaticamente, quando a pessoa começa a acender essa madeira de Egdesh, ele transige o preceito de Meilá. Depois disso, já não é mais Egdesh. Então, por que é proibido ter proveito do pão que vem depois? Isso perguntou o sábio. Amarapá, Fadrafapá, Achabeat, Seshlamim, Askina. Fadrafapá, aqui você tem um caso específico. A pessoa pegou madeiras e falou que ele vai vender essas madeiras para comprar um Korban Shlamim. Aqui, as madeiras têm a mesma espiritualidade que o Korban Shlamim. Não temos aqui uma situação de Hilul, uma profanação dessas madeiras. Aí vamos ver por que não. Veli Badir Abiudá. Isso vai com a opinião de Abiudá, de Amar, que foi Abiudá, Hekdesh Beshogeg Mitchale. Bemenzit Eno Mitchale. Fala Abiudá, que quando a pessoa lá, Leno, profana algo sagrado, faz um uso laico de algo do Betamigdash. Beixoguei, se a pessoa fez isso involuntariamente, sem saber que é proibido, mitchale. Esse objeto se profanou, virou laico, não tem mais espiritualidade dos bens do Betamigdash. Bemezi, se a pessoa sabia que era proibido, e não mitchale. Se a pessoa sabia que era proibido e transgrediu, se precisa de meilá, teve um proveito laico de algo sagrado do Betamigdash, esse objeto sagrado continua sendo sagrado. Fica mais por quê? Bemezid maitama lo. Por que se a pessoa transgrediu esse preceito de meilá, bemezid sabendo que é proibido, por que esse objeto não se profanou, não virou laico, kevandilá bar meilá? Porque fala a Biudá, a pessoa não tem que trazer o corban meilá se a pessoa transgrediu o preceito de meilá, bemezid sabendo que era proibido. Alahá, se a pessoa teve um proveito laico no objeto do Betamigdash, um proveito particular dele. Se ele fez o bemezid sabendo que era proibido, ele tem que pagar o keren, o preço desse proveito. Por exemplo, a pessoa fez beshogeg, sem saber que era proibido, a pessoa tem que pagar keren de homesh, pagar o preço desse proveito, uma multa que é a quinta parte desse preço, tem que trazer uma shameilot, um korban, para esse perdão desse pecado. Então, fala a Bíblia, quando a Torá fala que a pessoa tem que trazer a shameilot, significa que esse objeto do Ekdesh virou laico. A pessoa profanou esse objeto da igreja, mas a pessoa não tem que trazer o achameiló. Se ele transgrediu esse preceito de meilá, bemezit, sabendo que era proibido, o objeto não virou laico, continua sendo sagrado do Betamigdash. Isso fala, Gmarano, explicando na continuação, shlamim nami, também com relação ao kurban shlamim, o sacrifício de paz. Uma vez que não existe o conceito de meilá, coração Kurban Shlamim. A pessoa tem um proveito laico de um Kurban Shlamim, um sacrifício de Shlamim, ele não tem que trazer o Hashem Meilot. O motivo disso é porque o Kurban Shlamim é um Kurban que praticamente todo ele é consumido pelos donos dele. Uma espiritualidade mais fraca do que os Kurbanot, ele é menos sensível às Alachot de Meilá. As Alachot de Meilá não se aplicam ao Kurban Shlamim. Consequentemente, a pessoa que transgrediu o preceito de Meilá com relação ao Kurban Shlamim não tem que trazer o Hashem Meilot. Consequentemente também, Lunafka Lechulin, o Kurban Shlamim, que não sofre as leis de Meilá, a pessoa não tem que trazer o Hashem Meilot, também o Kurban Shlamim não se profana. O Kurban Shlamim sempre se mantém sagrado. A pessoa pegou essas madeiras, que eram designadas para serem vendidas, para comprar um Kurban Shlamim, também a espiritualidade dessas madeiras, ela não se profana, mesmo que a pessoa acendeu essas madeiras e assou um pão, é proibido desse pão, porque essas madeiras continuavam sagradas todo o tempo. Pergunta, sempre quando a pessoa transgrediu o preceito de Meilá, tem que trazer um Hashem Meilot. Existe um hilul, a profanação dos bens do Beit HaMikdash, esse bem não é mais sagrado? Beatânia, Beta fala de frente. Kol Estrafin, Efran Mutar. Todos os objetos que são queimados, como Isuriana, já são proibidos ter proveito. Efran Mutar. É permitido ter proveito das cinzas desse objeto, que já é um objeto desfigurado. Chutz Me'atzeh Asherah, fora as cinzas de uma árvore de idolatria, que é proibido, Ve'efer Ekdesh, e também as cinzas de Leavdil, um bem do Beit HaMikdash que se queimou. Leolam Asur é sempre proibido por meio dessas cinzas. Então você vê aqui claramente, a pessoa pegou algo do Beit HaMikdash, que era sagrado com certeza, aparentemente transigiu o preceito de Meilá, porque acendeu esse objeto para o seu bem próprio, mas você é proibido ter proibido dessas cinzas. Vendo que a pessoa acende esse objeto do Beit HaMikdash, a pessoa profanou esse objeto do Beit HaMikdash, fez Meilá. Consequentemente, esse objeto deveria virar Hulim, e seria permitido ter proibido dessas cinzas, que é diferente dessa braita. Responde, mas são casos específicos aqui. Amar Rami Bar Chama falou, sabe que Goshenaflad Lekameelea Beatzekdesh. A situação aqui é que Loaleno aconteceu um incêndio e queimou as madeiras sagradas do Beit HaMikdash. Não teve Meilá, Deleikenes Dinimol. Não teve ninguém que fez Meilá. Esses objetos continuavam sagrados e as cinzas são sagradas também. Por isso, se alguém fez Meilá, então é diferente, as cinzas já são permitidas. Essa é a primeira resposta. Rav Shmaya Amar falou, sabe, Beotash Teunim Gniza. Essas cinzas de Ekdesh são as cinzas do Trumatadesh, que vimos no Daf anterior. O Kohen pegava as cinzas da Maarachá, da fogueira do Mizbeach, colocava no chão da Azera do lado do Mizbeach, do altar, e tinha que enterrar essas cinzas lá, detalhe como fala a Breta, Vesamó, a Torá fala para colocar a cinza do lado do Mizbeach, Benachá tem que colocar delicadamente, não pode jogar essas cinzas, Vesamó tem que colocar, Kulon, toda a quantidade de cinzas que é necessária para cumprir a mitzvah, a quantidade necessária é uma kmitzah, é praticamente um punhado do Kohen, Vesamó tem que colocar do lado do Mizbeach, Shelohi fazer, não pode colocar em dois, três lugares diferentes, tem que colocar toda essa cinza no mesmo local. E vimos da Fundura que existia um milagre muito grande no Beit HaMikdash, que o chão da Azra consumia, fazia agnizar, enterrava essas cinzas automaticamente. Com relação a essa cinza de Trumata Desh, ele fala para que é proibido de proveito. Porém, outras cinzas que a pessoa talvez fez Meilá, profanou, que era sagrado, talvez é permitido de proveito dessas cinzas, porque o objeto já foi mitchalé, já se profanou, já não é mais sagrado. São casos específicos aqui nessa breta. Continuando, a Biudá, o Mer fala Biudá. El Biur, fala Biudá, o único modo de cumprir a mitzvah de Tashbito, extermínio de Hametz, na véspera de Pesach, é queimando Hametz. Hamim discutem, falam que é suficiente que a pessoa esfarele o Hametz e jogue no vento, ou jogue o Hametz no mar. Agora eu vou explicar qual é a fonte de Rabi Yudá. Tarea fala, Bretamar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá, Ebi o Hametz ela se refa. O único modo de cumprir a mensagem de Tashbito, exterminio do Hametz, é queimando o Hametz. Ve'adim noten, temos uma dedução para aprender essa alaha. O manotar, se com relação a notar, notar é o korban, que passou do prazo do consumo dele e sobrou. É necessário queimar esse notar. Que não existe a proibição de manter esse notar e se apressar para queimar o notar. Não tem a proibição. Tá um serefai, mesmo assim, é necessário queimar o notar. que é um extermínio completo, com certeza. Hametz, Shnobi Balirei o Balimatse. Com relação a Hametz, que existe a proibição de manter Hametz depois do prazo que é permitido consumir o Hametz. Lokosh, que a gente está a nos trefar. Não é dedutivo que é necessário queimar o Hametz. E com relação a notar, que é uma proibição mais leve, é necessário queimar. Com relação a Hametz, que é mais grave, é necessário queimar. Amorou respondendo aos Hametz que discutem com Rabi Yudá. Kol din shatat dan, tchilato leachmir vesofo leakel, eno din. Fala os Hametz, toda kava homer, toda dedução que você faz, dificultando a alahá, num caso realmente mais grave. Porém, no final das contas, você facilita a alahá através dessa dedução, eno din, você não pode deduzir isso. Explica agora. Lo matzaitzim lesofo, ye yoshivu bater, se a pessoa não tinha madeiras para queimar o Hametz, ele não vai fazer a queima do Hametz. Vê a Torá, a Torá fala diferente. Tashbit o seu libatechem, extermine o Hametz, extermine o fermento. De chol davar, se tem a chol tashbit o vamos chamim, é necessário exterminar esse Hametz e o fermento de qualquer forma. Ou seja, a Bíblia concorda que a partir da sétima hora da véspera de Pesach é necessário queimar o Hametz ou exterminar de qualquer forma. Mesmo esfarelando, jogando no mar, é suficiente. Porque a Bidal fala que antes da sétima hora do dia é necessário queimar o Hametz. Primeira situação que a pessoa não vai estar em sua casa na sétima hora do dia da véspera de Pesach. A pessoa tem que viajar, por exemplo. Ele não tem madeiras para queimar o Hametz. Ele não vai exterminar o Hametz? Nós perguntamos Hamim para a Bidal, ela falou que sim, vai exterminar o Hametz. Os comentaristas, eles lidam com isso porque não é suficiente fazer o bitur, fazer a anulação do Hametz, o Kal Hamira. Fala alguns Hamim que se a pessoa sabe que ele tem Hametz e não exterminou o Hametz, o Bitu não funciona. Aparentemente, você vê sim na Gemara aqui que o Bitu não funciona com o Hametz que a pessoa sabe que ele tem. Porém, fala na Hazan Rabi Yudá. Ele voltou a explicar uma outra explicação. O senhor Rabi Yudá sustenta realmente que é possível fazer um Kal Vachomer, uma dedução, para dificultar a Alahá, com relação a uma Alahá mais grave, mesmo que vai ter alguma kula, alguma lei mais fácil através dessa dedução. Os Hamim discutem com Rabi Yudá. Porém, Rabi Yudá queria convencer os Hamim e falou uma outra explicação para sua opinião. Hazar Rabi Yudá vedano dinahe. E Rabi Yudá aprendeu a alahá por um outro método de interpretação, não por um Kal Vachomer, uma dedução, e sim por um binyan av, uma associação de assuntos diferentes. Notar a subahila. É proibido consumir notar um korban que sobrou depois do prazo de consumo. De Hametz a Surbeach, ela tem a proibido consumir Hametz, mas notar bestrefa, af Hametz bestrefa. Do mesmo que é necessário queimar o notar, também é necessário queimar o Hametz, fala Rabi Yudá. Amrulo, falam os Hamim para Rabi Yudá, rejeitando o seu ensinamento de Binyan Av, uma associação. Nevelat Tochiach, uma nevelá, um animal que morreu não por hospital, por velhice ou por outro motivo. Tochiach é uma contraprova para Rabi Yudá. Shasura be'achila, é proibido consumir nevelá. Veiná teu nasrefá, e mesmo assim não é necessário queimar a nevelá. Então isso aqui claramente não podemos fazer um binyaná, falar que sempre quando é proibido consumir um alimento, como o hametz, aprendemos de notar que é necessário queimar esse alimento, porque com relação a nevelá isso não se aplica. Amarla é, vou ajudar a refresh, nevelá é diferente, notar a sur be'achila ou be'aná. É proibido consumir notar, também se ter proveito de notar. Ver Hametz sobre Achila ou Beaná, e é proibido consumir Hametz, proveito de Hametz. Mas notar, mesmo com relação a notar, um corbano que passou seu prazo de consumo. Tá um strefá, é necessário queimar o notar, a Hametz está um strefá. Também é necessário queimar o Hametz, porque não se aplica com relação a nevelá. É permitido aproveitar da nevelá, é permitido também vender a nevelá para um goio, por exemplo, como vimos nos apimos anteriores. Então a nevelá não é uma contraprova para a Biudá. Que o Hametz parece realmente como notar, mas a nevelá não parece como notar. Amrulo responderam, sabe, uma outra contraprova. Chora niscal e o riach. Um chora niscal, aquele boi que matou uma pessoa, a lua tem que ser apedrejado. Shasur beachila, é proibido consumir essa carne, se a pessoa tentar shritar antes da esquila, antes do apedrejamento, é proibido consumir essa carne. O beaná, também é proibido ter proibido dessa carne, do couro também. Venota um srifá. Não por isso tem que queimar o choronescá. Então você vê aqui que não podemos aprender de notar para Hametz, que é necessário queimar o Hametz, porque isso não se aplica com relação ao choronescá. Amarla é, no Frabi Yudá, fresh também é diferente do choronescá. Por quê? Notar a surbe achila ube anave no shkaret. Notar, A surbeh é proibido consumir e notar, é proibido proibido de notar também. E a pessoa que consome e notar, tá reav karet lo aleno. Ele falece antes do tempo, seus filhos também. Ve chametz surbeh ilah o beanav e nosh karet, também chametz é a mesma coisa. Mas notar besrefa, av chametz besrefa. Do mesmo jeito que é necessário queimar o notar, também é necessário queimar o chametz pela associação, por binyanav. Shorniskal é diferente, a pessoa que consome shorniskal não tá reav karet. Então chametz parece como notar, e não parecem como Shoraniska. Amrulo falam os sábios contra Rabi Yudá. Helboche Shoraniska Ryokhiyat, uma contraprova do sebo, do heler do Shoraniska. Shasur Be'achila, que é proibido consumir o sebo, assim como é proibido consumir o sebo de qualquer bema, qualquer animal doméstico. O Be'anat é proibido de proveito desse sebo, por causa da proibição de Shoraniska, é permitido de proveito de qualquer sebo. Mas o sebo de um choronescal é proibido, assim como é proibido, proibido de qualquer parte do choronescal. Venosh karet, a pessoa que consome sebo, está reav karet, então no surfa, e mesmo assim não tem que queimar o sebo do choronescal. Então eu pergunto os para a vida, por que é necessário queimar o hametz, se não é necessário queimar o sebo, o reb? Mahazar abiudá vedano dinaker. A vida voltou atrás e falou um outro ensinamento para convencer os hametz. Notar e Yeshnu Bal Totiro, é proibido deixar notar a carne do sacrifício sobrar depois do prazo de consumo. Vechametz e Bal Totiro, tem a proibição de deixar o Hametz até passar o Hatzot, metade do dia do dia 14 de Nissan, na véspera de Pesach. Mas notar Bestrefa, a Hametz Bestrefa, do mesmo jeito que é necessário queimar notar, também seria necessário queimar o Hametz para dar vida para os Hachamim. Um outro Binyanav, uma outra associação. Amrulo, falam os Chaim, Hashem talui, vechatata of habala safeg dvarech yochicho. Falam os Chaim, tem duas contraprovas. Hashem talui, um corbano que a pessoa traz na dúvida se ele cometeu um pecado ou não, de forma involuntária. Ou seja, a pessoa que está na dúvida se ele consumiu sebo, por exemplo, que está reav karet, se a pessoa consumiu sebo, e está na dúvida se ele consumiu sebo ou não. Ele tem um safeg, se ele foi shogeg. Tem uma dúvida se ele consumiu o sebo involuntariamente. Tem que trazer o Hashem Talu, porque se ele fosse mesid voluntário, teria Hayav Karet. Se ele tem uma dúvida se ele transmitiu isso involuntariamente, ele tem que trazer o Hashem Talu, um sacrifício na dúvida. Vechatat of, e um Hatat que vem dos pássaros. Por exemplo, um Hatat do Mayoledet, uma mulher que deu à luz, tinha que trazer um Hatat of, um pombo como Hatat. Rabá al-Asafé, por ela está na dúvida se ela está obrigada a fazer o Hatat ou não. O caso, aparentemente, é a mulher que Loleno abortou, e não sabe se abortou um feto ou uma pele. Ela tem que trazer um Hatat Off na dúvida. Um Safek Hatat Off. Letvarecha, conforme a sua opinião, fala um caminho para a Biudá, e o Riha, uma contraprova para você mesmo. Shehem Baltotiro, que é proibido deixar esses sacrifícios sobrarem depois do prazo de consumo. Shuyano, o que nós falamos são os Hamim Bestrefa, que é necessário queimar esse Safek Hatata Of, é necessário queimar também o Hashem Talui que sobrou. Veatalmer, e você, David, fala, Bekura, é necessário enterrar o Hashem Talui, é necessário colocar o Safek Hatata Of naquele riacho que passava dentro da Asdra, do pátio do Betamigdash. Você vê claramente que temos uma obrigação de não deixar algo sobrar, tem Baltotiro. Mesmo assim, não obrigamos a pessoa a queimar o Hashem Talui, Safek Hatat Off, então por que seria necessário queimar o Hametz? Por que não aprendemos de notar, por exemplo, para o Hashem Talui e para Safek Hatat Off, é necessário queimar também? Shatak Rabi Yudá, Rabi Yudá ficou quieto, não sabia o que responder, porém Rabi Yudá não voltou atrás. Conforme Rabi Yudá seria suficiente, o Kal Vachomer que ele falou no princípio, sei que o Hashem anotar que não existe a proibição de Bali Rei ou Bali Matze. Não existe a proibição de adiar um pouco mais a queima do notar, das sobras dos korbanot. Mesmo assim, tem que queimar o notar, é mais grave. Hametz, que é mais grave ainda do que notar, que existe Bali Rei ou Bali Matze, é proibido manter Hametz depois que está proibido consumir o proveito do Hametz. Então, com certeza, temos que queimar o Hametz para a Biudá. Porém, a Biudá não tinha o que responder para os Hamim. Agora, vamos trazer alguns provérbios para definiu o que aconteceu com Rabi Yudá, mas também trouxeram uma prova contra Rabi Yudá da opinião de Rabi Yudá próprio. Amar Rabi Yosef, Hayu Damri Nishi, aconteceu com Rabi Yudá o que as pessoas costumam falar. Kapa de Hatanagra, uma colher que um marceneiro esculpiu, Begavan Yisof Hardala. Ele vai se queimar, vai queimar a sua língua com a mostarda dentro dessa colher. Que também, na verdade, foi contrariado a partir do seu próprio ensinamento com relação a Hashem Talu e Safek Hardata Of. Abaya Marabaya fala um outro provérbio. Sadna Besadna Yativ. Uma pessoa que é um sadna, uma pessoa que fabrica correntes para aprisionar os presos, Besadna Yativ. Se ele for encontrado um ladrão, vão amarrar ele com as correntes que ele próprio fabricou. Midvilha dele, o seu próprio trabalho, Mishtalim, ele vai ser castigado. Rav Amar, vai falar um outro provérbio. Gira begire miktir. A pessoa que fabrica flechas vai ser atingido por uma das flechas que ele fabricou. Midvilha dele, o seu próprio trabalho, Mishtalim, ele vai ser castigado. Se não me engano, Yudá foi contrariado a partir do seu próprio ensinamento com relação a Sham Talu e Safek Hatataof. Filha Bidá não voltou atrás. Ele está sendo que o único modo de cumprir a amizade está juízo através de Serefá, queima do Hametz. E Chaim falou que não, é suficiente esfarelar o Hametz, jogar no vento, jogar o Hametz no mar. É suficiente para cumprir a mensagem de Tashbito. E na verdade concorda que se a pessoa tem Hametz depois da sétima hora do dia, da véspera de Pesach, é necessário exterminar o Hametz de qualquer forma, mesmo esfarelando, mesmo jogando no ar, para não transgredir a pessoa de Bali Raê ou Bali Matzê. Isso fala que a Hametz está chamando de novo Dafka, novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.